Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Juntos outra vez e felizes, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o bom Deus, por sua infinita graça e poder, lhe dê vitória hoje e por todos os dias da sua vida, e que quando Cristo voltar, nossa vitória seja definitiva, perfeita e irreversível. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Bíblia aberta, eu leio. Evangelho de João, capítulo 19, verso 4. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. E no verso 6, quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique, crucifique! Pilatos repetiu: Levem-no daqui, vocês mesmos, e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Interessante que antes, no capítulo 18, verso 38, Pilatos já havia dito essa mesma frase: Eu não encontro nele crime algum. Pilatos estava certo ou errado? Jesus era culpado ou inocente? Ontem eu levantei essa mesma questão e quero insistir nela hoje, porque nós precisamos entender isso bem. Como homem, veja bem, vivendo nesse mundo, o Filho de Deus jamais pecou. Jesus é justo, e as acusações que foram feitas contra ele eram injustas. Porém, como substituto dos pecadores, Jesus torna-se culpado e as acusações feitas contra ele tornam-se verdadeiras. Nesse sentido, nós podemos dizer que quem estava na cruz não era o Filho de Deus, mas o nosso substituto. A culpa de todos os pecadores, em todos os tempos, foi imputada a ele, como se os pecados fossem dele. E a sua justiça, sua santidade, foi imputada a nós, como se fosse nossa. Assim, a justiça divina foi satisfeita na pessoa do nosso substituto. Em todo o tempo de seu sofrimento, Cristo estava conscientemente assumindo o nosso lugar. Por isso que ele se calou diante das acusações, ou pouco falou. Desde o momento quando orava no jardim do Getsêmani, e Judas, o traidor, chegou com os guardas, lanternas, tochas e armas, está escrito que Jesus se adiantou e disse: A quem vocês estão procurando? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Então ele disse: Sou eu. E nessa hora os guardas recuaram e caíram por terra. E João prossegue dizendo, estou citando João capítulo 18, versos 7 e 8, Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Observe que Jesus não argumenta, ele não tenta se defender, ele indica que ele devia ser preso e não os discípulos. Jesus conscientemente assumiu o papel de nosso substituto. Como disse João Batista, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Séculos antes, Isaías, o profeta, já havia anunciado que o Messias seria traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o Senhor faria cair sobre ele os pecados de todos nós. Voltando ao texto de João, nós vemos Pilatos tentando eximir-se da responsabilidade de pronunciar sentença de morte contra Jesus. Primeiro, ele procurou convencer os judeus a resolverem o problema entre eles mesmos. Depois, Lucas 23, 5 a 7, diz que ao saber que Jesus era da Galiléia, Pilatos o enviou a Herodes, na tentativa de que este se pronunciasse a respeito do caso, porém Herodes enviou Jesus de volta a Pilatos. Então Pilatos tem essa ideia. Eu leio João capítulo 18, versos 39 e 40. Está escrito assim: "Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa? Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus?" Então todos gritaram novamente: "Não este, mas Barrabás." Ora, Barrabás era salteador. Esse indulto de Páscoa era uma prática pagã romana com o objetivo de ganhar a simpatia do povo subjugado. Mas como nós vimos, a multidão escolheu para a liberdade Barrabás, o salteador. O governador resolve então, mesmo sabendo da total inocência de Cristo, açoitá-lo e permitir que seja humilhado e ferido, imaginando que assim poderiam ter compaixão dele. Mas a narrativa diz que de nada adiantou, pelo contrário, continuaram clamando: "Crucifique, crucifique!" Era um clamor irracional, como de uma matilha de lobos uivando atrás da presa. Finalmente, de acordo com Mateus 27, verso 24, vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, ele mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: "Estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês." Decide se valer de um subterfúgio, pretendendo inocência diante da monstruosa injustiça, numa tentativa de anestesiar a própria consciência, mas nem por isso tornou-se menos culpado. De acordo com Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, alguns anos após a morte de Cristo, Pilatos perdeu seu cargo e, dominado pelo remorso e pelo orgulho ferido, praticou suicídio. Como eu disse outro dia, com Pilatos a gente aprende o que não fazer. A história de Pilatos é uma advertência para você e para mim.
No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ouve os cravos nas mãos,
seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor.
Os soldados cuspiam no seu rosto nu.
Posso ouvir o clamor da multidão,
e Jesus a olhar aquele céu azul,
pede ao Pai que lhes dê o seu perdão.
Ele tanto amou, tudo suportou, carregou a nossa cruz.
Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor.
Ver
o mestre a chorar, e foi por você
Glórias, louvores, aleluias hoje e sempre a Ti, Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo veio a nós para ser o nosso representante, nosso substituto, e mesmo sem merecer, porque nunca pecou, Ele foi castigado em nosso lugar. Ó Deus querido, ajuda-nos, Senhor, a termos um coração sensível diante da Tua graça apresentada a nós. Que diante da revelação da Tua Palavra, da expressão do Teu amor, nós nos rendamos a Ti, nós entreguemos nossa vida nas Tuas mãos e recebamos Teu perdão e poder para termos uma vida com significado e propósito, guiados pela luz do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.